A gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio hoje o cirurgião plástico e também presidente regional da Sociedade Brasileira de Queimaduras, doutor Ariosto Santos. Tudo bem, doutor? Muito bom dia.
É um prazer estar aqui com vocês. Pode ficar à vontade. Sem que precisar, estou aqui presente.
Sem sombra de dúvidas, doutor, muitos ouvintes já ouviram falar nos últimos dias de uma proibição que passa, vai passar a vigorar no país, e aí a gente está entendendo melhor agora com o senhor, que vai retornar, na verdade, a ser proibida, a comercialização do álcool 70, líquido, né? Aquele que nós chegamos a pagar uma fortuna no início da pandemia para tê-lo em casa. Já está proibido? Por que ele era proibido a comercialização? Voltou mesmo, foi por conta da pandemia, doutor?
Na realidade, isso tem um histórico longo, né? Em 2002, a Anvisa, a Sociedade Brasileira já cobrava da Anvisa, que tinha um número muito alto de pacientes queimados no Brasil. Só para ter noção, no Brasil você queima 1 milhão de pessoas por ano, vários, todos os tipos. 200 mil, 20% das queimaduras são para a gente como álcool. Então é um número altíssimo de queimaduras. Uhum. Então a Anvisa, antevendo isso aí, proibiu a comercialização de álcool 70% em 2002. Porém, a indústria alcooleira entrou com um mandato, né, pedindo para suspensão, e foi suspenso a proibição naquela época. E em 2013, a Justiça Federal definitivamente proibiu a comercialização de álcool 70% no Brasil. Porém, com o advento da pandemia, né, e com aqueles problemas todos que a gente viveu todinhos, foi de novo autorizada a comercialização de álcool 70%. Só que no Brasil nós temos uma cultura de usar álcool 70% para poder usar, limpar superfície, limpar granito, limpar vidro. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, isso é proibido porque ele é altamente comburente e você ter isso em casa é um risco tremendo que você tem para poder, principalmente para crianças. 79% dos acidentes acontecem dentro de casa e a maior vítima são crianças. Então, isso a Anvisa liberou para comercializar, porém avisou que assim que a pandemia acabasse, ela voltaria com a normatização dele, proibindo de novo. Isso aconteceu agora, início do ano, foi proibido, e a partir do dia 29 de abril, está proibido a comercialização. Lembrar sempre que o álcool, a gel a 70%, ele vai continuar sendo comercializado, e ele é tão antisséptico quanto o álcool a 70%. Só que o álcool, na realidade, que você tem em casa, as pessoas têm acesso muito facilmente, usa álcool hoje até para cozinhar em casa. Uhum. Então, os índices voltaram a aumentar o número de acidentes, em torno de 35% aqui no nosso estado, no número de pacientes 35%? que queimam com
que aumentou
álcool.
No período da pandemia,
aumentou todinho. Não só queimadura com álcool, mas com álcool gel, porque o álcool gel também pega fogo. Então, usava muito para passar na mão e você não percebia, né?
Doutor Ariosto, tá bom a gente lembrar, quando a gente está falando da pandemia, é que a gente, me corrija se eu estiver errado, é que a gente enfrentou um problema porque nós passamos a sofrer falta do produto, é isso, né? A gente ia para o supermercado e não achava álcool, né? E tinha uma limitação, foi por isso que houve essa liberação, foi isso?
Na realidade, é porque o álcool a 70% que é proibido, ele é altamente comburente. Uhum. Mas também ele tem um efeito, vamos falar, antisséptico, de asepsia, uhum, muito maior do que o álcool a 48%. Ah, o álcool a 48% vai continuar sendo comercializado. Mas as pessoas querem comprar o A70, porque o 70 tem um efeito maior. Mas não é só para isso, não. Para tudo que você imaginar em casa, como eu falei, álcool, no modo geral.
Uma boa parte da população soube disso por conta da pandemia. Que tendo álcool 70 em casa, você vai no supermercado, acabou, está fazendo parte dos produtos de limpeza.
Isso que eu ia falar. Quer dizer, quando eu recebo lista de compra em casa, está lá. Álcool é um dos primeiros produtos que se coloca.
Verdade. E é importante salientar que o Brasil é o único país do mundo que comercializa, no comércio geral, álcool a 70%. Isso é proibido no mundo inteiro. Se você for nos Estados Unidos, você vai tentar comprar, quero comprar álcool, você não vai achar álcool para comprar, você vai achar o álcool gel com até um percentual menor do que isso que a gente está falando.
Quantidade menor, em volume menor,
Tudo em pequenas quantidades, entendeu? Tudo bem controlado. Uhum. Não é igual aqui. Então, porque o problema aqui é que o álcool, por ser um produto relativamente simples e barato e fácil de acessar no nosso país, que é um grande produtor de álcool, então o pessoal começou a utilizar álcool para tudo, né? Só que estava proibido até a pandemia, ninguém nem percebia esse detalhe. A pandemia acendeu essa luzinha, né? Só que agora voltou o que era antes, na realidade. Não tem nada de diferente, não. Mas realmente, é como está falando aqui, tinha um álcool, a lista da minha casa também, tem a lista de comprar álcool 70% lá. Só que eu sempre falo, isso não é para ter, porque realmente o risco de acidente é muito alto e as maiores vítimas com acidente com álcool são crianças. E sempre no ambiente doméstico, familiar. que é o maior ambiente que acontece a maior parte dos acidentes.
Quando o senhor fala em acidente, quais são os acidentes que... e as queimaduras, principalmente, que aumentaram em mais de 30%, que a sociedade identificou que tipo de acidente mais acontece envolvendo álcool? Porque eu estava reparando o seguinte, doutor, quando a gente está com álcool 70, até por conta da pandemia, que está quase se tornou uma cultura, nós termos aqui no estúdio tem um, ali. A gente tem o quê? Borrifador.
Sim.
Ou seja, qualquer borrifada perto de um cigarro, perto de um, uma trempe de um fogão, ela pode...
Pode chamar. Isso aí é brincadeira. A brincadeira clássica disso aí é aquele churrasqueiro, né? Um churrasqueiro lá que quer reacender a churrasqueira e quer jogar um pouquinho, tinha tomado alguma outra e outra, né? E pega um pouquinho de álcool e joga, né? Aí não pegou, ele joga o vidro, quer jogar. Aí a chama vem seguindo aquele jato e explode a garrafa. Aí chegam sempre, quando chega no pronto-socorro, chegam 3, 4 marmanjos, queimado, tudo de calção de banho, porque estava todo mundo fazendo farra, churrasco, não é isso? E aquele acidente aconteceu de graça, não era para acontecer aquilo ali. Porque tinha um acesso fácil. Ah, vamos botar fogo, bota álcool, o álcool vai pegar fácil aí. E realmente isso é fato. Uhum. Mas os maiores vícios são crianças. As crianças têm acesso em casa. Nós vivemos num país que a consciência é muito pequena dessa informação para a população, principalmente de baixa renda, né? Também a cultura nossa também é muito forte em termos de utilização do álcool. E o que acontece? As pessoas têm álcool em casa, as crianças têm acesso a esse produto e aí vão brincar, porque depende da faixa etária, tem acidentes mais comuns. A criança até 3 anos de idade não é por álcool, ele não tem acesso a álcool ainda, é por escaldadura, é líquido, feijão quente, água quente,
água
leite quente, tudo que vai sair. Pega
acidente
panela,
recente agora, né?
Teve uma criança de 2 anos.
Agora, doutor, a gente está falando muito do álcool, isso é importante, o alerta, mas eu queria que o senhor falasse a respeito de álcool, que eu também considero, aliás, eu acho que é tão importante quanto, que é o seguinte: aconteceu o acidente, né? A pessoa se queimou. O que que ela tem de fazer? Quais são as recomendações? Imagino que tenha, digamos, uma série de procedimentos, porque vai depender do nível da queimadura. Mas digamos uma queimadura básica, simples, a pessoa queimou a mão, por Sim. exemplo, com o álcool. Tem gente que passa pomada, pasta de dente...
É clara de ovo,
Babosa.
Maionese, manteiga, né? Bolo de café.
Isso.
Tudo isso aí é passado. Isso não pode ser feito dessa forma. Esses produtos, eles vão provavelmente infectar. Quando chegar no pronto-socorro, vai ter que ser removido aquele produto. Nessa remoção, você vai romper as vesículas, as bolhas que estão ali em cima da área queimada e vai contaminar aquela ferida. Então, a queimadura, que normalmente poderia ser uma queimadura mais superficial, ela pode, se infectando, ser uma queimadura mais profunda, porque ela foi infectada.
Entendi.
Então, na realidade, a pessoa queimou uma mão, como está falando aqui, você não tem que fazer muita coisa. Se puder, você bote um pano limpo naquela superfície, pode até ser um pouco umedecido, não é isso? E procure imediatamente um serviço que tenha, se possível, claro, né? O cirurgião plástico no pronto-socorro e se tivesse uma unidade de tratamento de queimados. Lembrando que em Vitória temos 3 unidades de tratamento de queimados aqui em Vitória, né? No Hospital Jaime Santos Neves, para adultos, no Hospital Infantil, que é para criança, e para convênios particulares, o Hospital Vitória Parte Hospital. Então, tem atendimento para procurar, basta procurar, se possível procurar, porque uma queimadura mal tratada, mal conduzida, ela vai infectar, vai se aprofundar e vai deixar sequelas, cicatrizes, que vão ficar para o resto da vida muitas vezes. Então é importante saber condução, o que vai fazer a primeira coisa. Não faça nada, limpe, bota um pano limpo e procure socorro.
É importante isso que o senhor salientou, de procurar o pronto-socorro, porque geralmente quando a gente, né, assim, eu não tive, graças a Deus, de pegar um caso de queimadura grave, assim, de olhar, tomar aquele susto, mas a gente já teve situações que você queima a mão, a bolha, geralmente
dói
a mão. Não,
dói muito,
a
né?
bolha aparece na hora e dói muito. Mas então a gente não procura o hospital.
É.
Mas é comum isso aí. Esse que é o grande problema, que as pessoas, imagina, vou te falar outra história, uhum. que é muito comum. É a pessoa encostar a perna no cano da moto.
Isso.
É.
Aí faz aquele vermelhão, mas só que a pessoa está numa situação, está passeando, está na praia, está tomando cerveja, lá, aquela coisa. Ah, isso é besteira. Joga um pouquinho de álcool, de água, né? Arrelela. Aí aquele vermelhão vai aprofundando. Aí passa 1 dia, 2 dias, começa a doer muito, começa a ficar bem doído, a perna começa a inchar. Aí com 2, 3 dias a pessoa procura socorro. A vida já está infectada, já ficou mais profunda, o tratamento é mais difícil e provavelmente vai gerar mais cicatrizes. Mas porque nós temos esse mau hábito. Vocês lembram que eu falei? 1 milhão de pessoas queimando no Brasil. Queimadura de todo jeito, desde a pontinha do cigarro até grandes queimados. Uhum. Isso é o tempo todo acontecendo. Né? O meio nosso é um meio propício para acontecer isso aqui. A gente vive com o mundo todinho, de, como falamos, com álcool, eletricidade, com tudo que você imaginar, potenciais agentes que podem causar queimaduras. Então, você tem que ficar atento. Em primeiro lugar, é perfeitamente evitável você se queimar. É só você evitar alguns tipos de atitudes que você tem que saber tomar. E sabedor disso aí, já é uma grande coisa. Você não vai buscar uma queimadura, Vai ser um acidente se acontecer. Então, você já tem que estar ciente. Se acontecer, não releve. Você pega aquela área que está queimada, procure socorro imediato, porque ali você pode evitar sequelas para o futuro, de queimadura, de cicatrizes, de infecções e outras mais. Porque uma vez, se você olhar um grande queimado que interna num CTQ, num centro de queimado, é extremamente sofrido. Uhum. O paciente tem que tomar anestesia todo dia, tem que raspar aquela ferida todo dia. Então, é um sofrimento para a família e para o paciente muito intensa e vai gerar cicatrizes, né? Tanto na pessoa, se não for bem cuidado mesmo, bem cuidado, pode gerar cicatrizes, e, né, vai ficar cicatrizes até na alma da família e da pessoa que sofreu aquilo ali. É uma coisa muito, muito sofrida, uma queimadura, realmente, de fato.
Voltando à história do álcool, então, eu queria deixar claro para quem está em casa, está nos ouvindo e tem esse hábito de utilizar álcool para fazer tudo, para fazer a limpeza, para limpar a mesa, para fazer asepsia de talher. Tem gente que limpa taça de vinho. Sim, com álcool, né?
Verdade.
A pessoa tem esse hábito. Então, a ideia é que, primeiro, abandone agora, até porque vai ser proibido. Abandone a ideia de usar o álcool
70%. A 70%. Ela, certo, vai continuar 48%.
48%.
Vai vender, uhum, só que ele é menos comburente. O 70% que é o grande problema, que ele é altamente comburente.
Tá. Ok.
Entendeu? Agora, ou usa álcool gel também. Entendeu? Poxa vida, mas a gente está tão acostumado, como que tem problema, aquela coisa todo dia. E o problema é que você esquece aquilo ali, principalmente quando tem criança em casa. E aí propicia o aparecimento de grandes problemas.
A recomendação, doutor, porque a gente tem um álcool em gel também agora que foi gourmetizado, a gente pode dizer assim, né? As empresas perfumistas estão fazendo álcool em gel com perfume, sim, com esfoliante. O senhor indica o quê? Aquele puro mesmo? É o gel puro para fazer a asepsia?
O ideal é ser gel puro de boa qualidade, porque também no Brasil tem produtos que às vezes são uma qualidade inferior, muitas vezes, que você está de fato desejando. Uhum. Né? Claro que o álcool aromatizado de um bom fabricante, um fabricante que tenha nome no mercado, eu acho que é confiável também. Então tem que saber usar, saber ter o álcool em sua casa, e, se possível, o álcool gel. Todo mundo gosta de usar. Hoje você vai no restaurante, você vê aquelas pessoas tirando aquele vidrinho da mão, limpando, passando, né, para limpar a mão.
Eu tenho esse hábito.
A gente adequou a nossa vida, porque nós não tínhamos tanto hábito isso aí, mas hoje é comum ter isso aí todinho. Mas pode usar o álcool, mas álcool em gel. Evite álcool a 70%, que é justamente o que está o problema.
É, a gente tem casos aqui, o João estava até mostrando, o nosso produtor, de uma pessoa que foi queimada. Isso é muito comum. Coando café. Tem situações onde o produto, ele cai, ou é o pó de café que cai e fica ali, ou às vezes é uma comida, doutor, você está mexendo, está manuseando, é aquele caldo que joga, que cai por ali. Ah, quais são as diferentes formas de queimadura? Porque a gente tem o álcool direto na pele, tem a água quente e tem produto, acredito, que se cair na pele, ele provoca queimadura, não é isso? Até mesmo uma água-viva provoca,
sim,
uma queimadura na perna.
Tem tudo acontecendo. O nosso meio é meio propício a acontecer acidente o tempo todo. A água-viva tem as épocas da água-viva que tem os acidentes com a água-viva. Tem que saber conduzir com a água-viva. Uhum. Mas todo tempo tem queimadura de todas as profundidades. E a queimadura, dependendo da profundidade do agente que está causando aquela queimadura, ele tem que se tratar de uma forma diferente. A queimadura é muito grave, por exemplo, a queimadura elétrica, é gravíssima, né? Às vezes você tem que amputar um dedo, você tem que amputar o braço, porque você, para salvar a vida da pessoa. Mas tem queimaduras que você tem que prestar atenção. Por exemplo, o álcool, ele entra em combustão, mas ele acaba rapidamente o fogo. A gasolina é mais grave ainda, que ela fica mais tempo em combustão. O óleo diesel, mais grave ainda. Então, vai aumentando à medida que o agente vai mudando para aquele agente. Por exemplo, você usou uma escaldadura, nós acabamos de falar, o leite quente, ele bate, mas ele perde temperatura rapidamente. Então, ele faz uma queimadura, mas não é tão grave quanto do álcool. Então, tudo isso você tem que analisar. Por isso, primeiro que você faz, queimou com o quê? De que forma foi? Porque isso vai determinar o tipo de tratamento e a forma que você tem que tratar aquela queimadura.
Doutora, a gente tem queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, correto?
Sim.
Qual é a diferença entre elas?
Bom, a queimadura mais superficial é aquela de primeiro grau, vamos falar assim, seria aquela queimadura no sol, na praia. Que você vai fazer aquelas pequenas vesículas, né? Isso é uma queimadura de primeiro grau. A queimadura de segundo grau são aquelas queimaduras que começam a formar vesículas grandes, que vão líquido embaixo. Entendeu?
Bolha. Vesícula é bolha.
As famosas bolhas, não é isso? Então, a gente aconselha, às vezes, nem romper a bolha, procurar socorro médico para ver se vai romper. Depende da bolha, vale a pena, depende, não vale a pena. É uma conduta profissional do que vai atender. Esse aí é o queimadura de segundo grau. A queimadura que não for bem tratada, a queimadura de segundo grau, superficial, só a bolha, ela pode evoluir muito bem e, às vezes, não deixar cicatrizes. Mas se ela infectar, nós acabamos de falar, for mal conduzida, ela vai infectar e vai aprofundar, que os germes, as bactérias vão destruir mais tecido e vai aproveitar. Vai fazer segundo grau profundo. Já é caminhando profundidade. E depois disso, vem a queimadura de terceiro grau, que é uma queimadura muito grave. Ela, por incrível que pareça, ela dói menos que a primeiro grau. O primeiro grau você vai queimar na praia, fica super dolorido.
Mas
a terceiro
dói
grau
menos?
Dói mesmo, porque ela destrói todas as terminações nervosas daquela região. Ela vai até o plano muscular, até o plano ósseo, muitas vezes.
E daí a recuperação, entendeu? Dessa é difícil.
Essa é muito mais grave, você tem que destruir, fazer amputações, já queimaduras gravíssimas. Então, as queimaduras vão aprofundando. Então, primeiro grau mais superficial, segundo grau superficial, segundo grau profundo e terceiro grau, e dependendo do agente, é muito grave.
O senhor deu uma informação aqui que foi muito importante. O senhor falou de três locais em Vitória que tem esse tipo de atendimento. Né? Eu queria que o senhor repetisse. E além de Vitória, a gente tem atendimentos para queimados aqui na Grande Vitória também, em outras cidades?
Não, na realidade o centro de tratamento de queimados só existe na Grande Vitória.
Certo.
São os três centros de queimados que eu acabei de falar, né?
Quais são? Repete para nós,
por favor. O Hospital Infantil, que é para crianças, né? O Hospital Jaime Santos Neves para adulto. E o Vitória Parte Hospital para pacientes, principalmente adulto e infantil, para pacientes particulares e convênios.
Certo.
Né? Porém, a maior parte dos prontos-socorros tem cirurgiões plásticos. O primeiro atendimento, é bom que ele oriente, faça a conduta, oriente o que, é que vai fazer, se vai buscar, tem que correr mais, tem que procurar um outro serviço mais especializado ainda, que tem o centro de queimados, e ele que vai estabelecer dessa forma aí todinho. O que não deve, que a gente tenta orientar, é queimou lá no interior e vai ficar lá, às vezes, dois, três dias, esperando melhorar, como você falou, a queimadura, que você fica esperando dois, três dias para piorar, e volta, quando vem, já vem infectada, queimadura muito grave, que você tem que tomar outras medidas e, às vezes, internar o paciente, que às vezes não precisaria de ser internado.
E a gente tem dois caminhos também, né, Cacá? Em situação de queimadura, a pessoa não tem plano de saúde, é aquilo que o doutor falou, tem o Hospital Vitória Parte, que é o especializado em centro de queimado, é particular. Tem os outros os hospitais que vão atender da mesma forma.
Com certeza,
particular.
A rede pública.
A rede pública, ela vai te encaminhar. Tá mesmo pré, como o Jaime.
Jaime Santos Neves quanto o Hospital Infantil são ótimos centros de queimados. Sim. Eles têm uma estrutura grande, têm um volume legal de cirurgiões plásticos que trabalham nessas estruturas. E eles vão fazer um tratamento muito bom também.
O importante é procurar uma unidade de saúde, ainda que pública, um pronto atendimento, um PA. Porque lá, dependendo da gravidade, eles vão solicitar vaga em um hospital referência.
Com certeza, ele já tem, já sabe se não tem o queimado, necessita cuidar. Então, vai para lá.
Eu tenho uma pergunta aqui do Vitor. Ele está perguntando o seguinte: olha, e a queimadura pequenininha? Ele está falando, bom exemplo. Por exemplo, você vai mexer com alguma coisa em casa e tem uma bolha pequena, aquela que não é grave, mas que incomoda, né? Porque quando a gente queima o dedo, queima a mão, tem aquele, sei lá. Toca
aquela marca
panela.
De panela é tradicional.
Toca na panela.
Essas cozinheiras, mais ou menos, né?
Mas e aí, nesse caso, não é um caso que seja grave a ponto de buscar ajuda em pronto-socorro e tal? É um acidente doméstico, mas de menor gravidade. O que a pessoa faz?
Em primeiro lugar, evitar sujeira sobre aquela área queimada.
Tá.
Porque sujeira, qualquer sujeira, né, vai infectar. Então, se possível, se for uma área pequena, cubra aquela superfície, pode passar até uma vaselina, uma pomadinha que vê proteção naquela ali, passa uma proteção e enrola aquilo ali, deixa aquilo ali, vai limpando todo
o molho, não faz nada.
Limpa com um sabão antisséptico, tipo um Protex, Apex, qualquer sabão, até um sabão de coco, né? Pode lavar e botar. Se ele perceber que aquilo lá está ficando quietinho, não evoluiu, está limpinho, está bonitinho, ele vai ficar ali. Mas se ele percebeu que lá está aumentando vermelho em volta, começou a ficar de uma forma diferente, lembrando que, por exemplo, áreas como a mão, o pé, a pele não é distensível como outras áreas do corpo. Então, dói muito essa superfície, que a pele não estica, não consegue esticar tanto. Então, se ele perceber que está tendo uma mudança no aspecto, procurar socorro também imediato.
Doutor, o senhor falou de uma situação que é muito comum, das pessoas, principalmente aquelas que têm a pele mais clara, vai pegar uma praia e aí quer aproveitar a praia, aproveita o dia inteiro. Fica o chamado camarão que a pessoa fica, sim, né? Tem pessoas que chegam a ter reações com febre por conta.
Tem pessoas que morrem, porque eles ainda passaram a ficar na praia lá, igual um camaleão em cima da pedra lá, achando que vai ficar morena, e não vai ficar, né? Vai fritar a pele. Uhum. Antigamente tinha isso muito, né? A gente não tinha protetor solar, você ouviu falar só em produtos para queimar a pele, né? Aqueles uhum. raio de sol, tom-tom, e não sei o quê, fazer aqueles produtos domésticos em casa, Coca-Cola, cenoura, todinho, para fazer. Eu tive pacientes que eu perdi, pacientes morreram, queimaram o corpo todinho com esses produtos que eles faziam para se bronzear e abusou e teve uma queimadura extensa do corpo todo. A queimadura inicialmente era uma queimadura de primeiro grau, aprofundou para segundo grau, mas com a superfície tão extensa pode haver problemas sérios. Então é importante saber que a pessoa teve, que passou o dia inteiro na pele, hidratar a pele bastante, ela não se expôs esse tempo todo, passar o filtro solar, se proteger. E dessa forma ela vai evitar problemas. Mas o problema todo é que as pessoas querem ficar mais moreninhas. E aí começam os problemas.
Eu me lembro, a raio do sol é antigo. Agora eu me lembro de uma vez que ficou popular uma receita de bronzeamento que usava, se não me engano, óleo queimado de avião. Era uma confusão. Isso provocou grandes problemas no país, foi terrível.
E tem gente que até hoje não abre mão daqueles sachezinhos que vendem na praia, tá?
Sim, pra aqueles, isso, sempre aqueles vermelhinhos, uh-huh. aqueles tom que botavam antigamente, vendia, o pessoal botava, fritava no sol.
Doutor Ariosto Santos, médico, cirurgião plástico, presidente também da Sociedade Brasileira de Queimadura aqui no Espírito Santo. Doutor, obrigada por esse alerta do senhor, é um tema que está tão presente no dia a dia, assessoria também, que às vezes a gente passa tão despercebido. Porque eu estou falando, tem um álcool aqui no nosso estúdio, pedir para providenciar a troca agora, a nossa troca aqui por álcool em gel também, que se torna comum no nosso dia a dia e a gente precisa ficar um alerta. Esse de tratar queimadura, então, é perfeito, porque a gente quer passar de tudo.
Na verdade, eu agradeço essa oportunidade de aqui estar explicando, a gente explica isso permanentemente, está toda hora tentando falar sobre isso. Durante a pandemia, a gente falou inúmeras vezes, até o álcool em gel, a gente passava álcool em gel, ia cozinhar, queimava o álcool em gel também, com a chama invocolor. Ou seja, vem um problema em todas as naturezas. Ou seja, a queimadura é uma coisa presente na nossa vida o tempo todo. Você tem que tomar cuidados e com esses cuidados você vai evitar problemas, principalmente em crianças.
Maravilha, doutor. Obrigada. Bom restinho de semana para o senhor.
Muito obrigado.